tablets, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
No ar mais uma edição do Titulares para você, semana que começa segunda-feira, galera. Você pode participar, lógico, já convido você a estar aqui com a gente, pode mandar ver aí no Twitter, tá bom? twitter.com/central3, também pelo Facebook, na nossa fanpage, aproveita e curte, tá bom? A melhor mesa de esportes do rádio do Brasil tá aqui na Central 3, facebook.com/central3, também ao vivo para todo o país e para o mundo também, por que não? Vamos dar boa noite aqui para a galera, né? Vamos girar a mesa. Com destaques, lógico, já. Leandro e a mim, boa noite pra você.
Fala, Diguinho, como é que tá?
Tudo tranquilaço, viu? Tudo beleza.
O que é tranquilaço, Diguinho?
Tá tudo bem, tudo de boa.
Mesmo? É. Que bom. Diguinho, o meu destaque vai pra um jogo que certamente você não assistiu e nenhum de nós aqui assistiu. Aliás, nenhum de nós é uma banda que o Birner gosta muito. Você podia pôr um...
Camila! Pouco...
Astronautas de Mármore. O Birner gosta muito dessa música. Aconteceu na semifinal do Europeu Sub-19, portanto, não me falo agora onde que foi o jogo, mas certamente foi na Europa, né? Já que é o Campeonato Europeu.
Essa risadinha foi uma risadinha...
Pois é, o jogo entre... o jogo entre Sérvia e Portugal, o hino nacional da Sérvia foi substituído pelo hino iugoslavo.
Poxa vida.
Palmas pra UEFA por esse...
Isso agora?
Por esse incidente...
Você tá contando uma coisa que aconteceu em 95?
Não, isso aconteceu agora.
Peraí,
tá
brincando. Vamos carimbar essa barbeiragem. Vamos chamar aqui o nosso cachorro, né?
O cachorro Galvão.
De que raça?
Da raça Bueno, ficou bravo. E eu acho que muitos sérvios ficaram muito bravos e muitos croatas devem ter achado graça. De toda forma, é um destaque curioso que eu dou aí. E diplomático. Já que é preciso diplomacia nessa vida.
Com certeza, vamos aos destaques. Mais um boa noite aqui para o nosso Fabiano Pelege. Pelege, boa noite para você.
Boa noite, Diguinho. Boa noite a todo mundo que está no estúdio da Central 3. Meu destaque de hoje é a saída de Adalberto Batista do São Paulo. Acho que o São Paulo só vai ganhar com isso. E também lembrando que o São Paulo contratou um gerente de futebol remunerado que não é o filho do Sócrates, mas sim o sobrinho do Raí. Vamos ir pelo lado mais.
Ah, então tem
São
o filho
Paulinho
do Sócrates e mais um sobrinho do Raí que vai trabalhar lá.
É a mesma pessoa.
Você está falando da mesma pessoa.
Mas como é do São Paulo, então tem que ser vinculado ao filho.
Por que você não quer chamar ele de
filho? Ele é filho,
do Sócrates.
E quem jogou no São Paulo foi o Raí.
Mas ele é filho do Sócrates.
Tem sangue do Raí também.
E o Raí é o irmão do Sócrates.
Exatamente. O Sócrates é o irmão mais velho do Raí.
Ok, Pelé.
A gente vai chegar onde?
Obrigado pelo destaque, tá? Já começa metendo a agulha aqui. Bom, destaque também com o Chico Malta. Boa noite, Chico.
Boa noite, senhor Digo. Boa noite, demais integrantes da mesa redonda. Não tanto redonda, né? Quadrada. Da Central 3, o programa Titulares. O meu destaque vai para uma notícia que eu espero que seja verdade. O governador do Rio de Janeiro, o senhor Sérgio Cabral, ele pôs na sua página oficial no Twitter que o Parque Júlio de Lamare não será mais demolido para a construção de estacionamento e de um shopping center. E isso ia ficar para o consórcio Maracanã S.A., cujo senhor Borba é o presidente. Fico contente com essa notícia. O Parque Júlio de Lamare é um lugar tradicional, onde se pratica natação no Rio de Janeiro, e que isso seja verdade, que não seja demolido. Agora, vamos ver, né, se o senhor Ike Batista, que é um dos integrantes do Maracanã S.A., não faça uma pressão para que isso seja revertido. Vamos ficar na torcida.
Tá certo, Chico.
E vê que ele faça a mesma coisa com a aldeia Maracanã também, né? Resolva não demolir aquele casarão no século XIX, tão bonito, tão importante para a nossa história, para a cultura indígena, e também não faça ali um estacionamento para o Maracanã S.A.
Vitor Birner, boa noite para você também, o seu destaque.
Boa noite, Diguinho, boa noite, Leandro, Pelé de Chico e ouvintes. Eu ia destacar o que o Pelé destacou, mas de uma outra maneira, porque eu não tenho opinião exatamente igual a do Pelé, mas de qualquer forma vou emendar e dizer que o São Paulo contratou hoje um gerente executivo, como estão chamando de futebol, que eu conheço pessoalmente e conheço razoavelmente bem, que entende muito de futebol, conhece o mercado, como pouquíssimas pessoas. Eu acho que São Paulo não teve ali nessa função, ou mesmo diretor de futebol, desde quando eu estou vivo, ninguém que conheça tanto o futebol. Mas que não é isso exatamente que vai fazer do São Paulo um time organizado, harmônico. O que gerava problema continua lá. O que gerava problema continua lá. E se o Juvenal Juventus não der respaldo para o Gustavo fazer o trabalho como ele deve ser feito, o São Paulo não vai resolver os seus dilemas. Eu até acho que os resultados vão melhorar dentro de campo, porque o time tem qualidade. Quando os resultados estão bons, eles escondem as coisas que estão ruins. E quando eles estão ruins, eles transformam as coisas boas, para a opinião pública, muitas vezes, em coisas também ruins. Então eu acho que o São Paulo precisa, nesse momento, digamos, de liberdade para quem está lá para gerir o futebol, poder fazer tudo o que é necessário. Ou seja, se alguém começar a jogar contra, como aconteceu com o Ney Franco e com o Adalberto, o Gustavo precisa ter o direito de chegar para o Juvenal, e o Juvenal tem que mandar embora, seja quem for.
Bom, já destacar aqui os nossos ouvintes que participam também, a galera do Japão, o Hirohito, o Heutaki também, muito obrigado pela audiência. A gente iniciou com o São Paulo, falamos do São Paulo com o Pelege, falamos também com o Vitor Birner. Vamos falar do São Paulo, já aproveita e emenda para o clássico também, o clássico do 0x0. Já tem uma pergunta aqui, Vitor e Chico, Leandro, para toda a galera da mesa. O Gustavo, o filho do Sócrates, né? Filho do Sócrates Pelege, ele vem sem os vícios do futebol? Você que conhece mais ele, Vitor Mineiro, e aí pode ser um ganho para o São Paulo?
Olha, eu acho o seguinte, os vícios não estão na pessoa, os vícios estão no ambiente. A pessoa precisa aprender a conseguir fazer uma administração saudável, mesmo com os vícios do ambiente, porque ela não vai eliminá-los, né? A não ser que ela mude as pessoas que estão lá. O Gustavo é um cara que cresceu no meio do futebol, que joga muita bola, que os jogadores adoram, que participou de todas as negociações, ou quase todas as negociações do São Paulo nesses tempos.
Redigiu os contratos, né?
Sem ter o direito exatamente de escolher os jogadores, por exemplo, muitas vezes discordou, mas não era ele quem definia o contratado. Outras vezes queria um jogador que era oferecido e não era ele quem a definia se esse jogador, por exemplo, poderia ser do São Paulo ou não. Um exemplo do aqui, o Lodeiro foi oferecido pelo São Paulo, não tinha quase custo nenhum, e foi vetado lá dentro pelo Milton Cruz. Então, o São Paulo, o Gustavo é um cara que tem todas as habilidades e virtudes necessárias para o cargo. Se ele vai conseguir implementá-las lá, a gente só vai saber no dia a dia, e para fazê-lo ele precisa de respaldo da diretoria. Esse respaldo, repito, pode passar por um confronto, por um conflito contra grandes personagens que estão no São Paulo há muito tempo.
Vitor, queria me dar uma pergunta aqui do nosso Daniel Carvalho, o vulgo D2, o nosso bom baiano do Autônomos. Ele pergunta, ele fala aqui, pergunta pro Birner o que ele achou do Rogério dizer: agora temos comandante.
Para ser gentil, desnecessário.
É.
Não muda absolutamente nada, não agrega absolutamente nada.
Mas, ô Birner, o Gustavo agora, você disse que vai depender de alguns fatores. Ele vai conseguir vencer essa resistência do Milton Cruz? Quem vai apitar mais lá dentro?
Não, mas eu não sei se o Milton Cruz tem resistência, o Gustavo.
Não, possível braço de ferro. O Milton Cruz,
quem define não, isso é o
Juvenal. Não quer, e quem o Gustavo quer.
O Milton Cruz virou praticamente um simbólico ou um efetivo, apesar de ter o cargo, presidente do CT da Barra Funda. Né? Quem entra em atrito com ele acaba de um jeito ou de outro caindo. Então, depende do presidente, que é o sujeito que define as diretrizes, o sujeito que tem que gerir essas situações. Quem vai prevalecer caso isso aconteça? O Gustavo tem um perfil extremamente conciliador. Um cara gentil, mas de pulso firme, honesto. Olha no olho das pessoas quando conversa,
Ernesto.
Conhece de tática, conhece de técnica, conhece de jogadores. Assim, o São Paulo fez uma escolha excelente. Agora vamos ver se o clube permite que as virtudes dele sejam colocadas na gestão, Leandro.
Na semana passada, teve um sujeito que falou, que deu uma declaração, se posicionou, um jeito de fora do São Paulo, mas que está dentro do São Paulo. Eu quero saber o que você pensa dele. Já que o Gustavo é um profissional do mercado, vamos falar de mercado. Um cara que entende de mercado também, mas de outro mercado, da família Diniz. Ele interfere quando ele fala alguma coisa, quando ele vem para a imprensa e critica alguém?
O Abílio Diniz?
É.
Olha, eu não consigo entender a razão de o Abílio Diniz ter alguma voz no São Paulo.
Mas tem.
Tem, o Admílio Diniz. O Admílio Diniz foi personagem direto na contratação do Leão, porque ele é amigo do Leão.
É mesmo?
E fez pressão lá. O Admílio Diniz, isso já saiu notícia, fica mandando SMS pro Milton Cruz durante o jogo.
E ele bota dinheiro lá, Vitor?
Não, nenhum centavo.
Ah, ele faz tudo isso e não bota nenhum dinheiro ainda?
É porque ele entende de mercado.
A empresa dele, supermercado. A empresa dele não tem um camarote lá. Quando o São Paulo teve a questão do Morumbi, da briga pro Morumbi ser estádio da Copa, ele não passou a mão pra dar um telefonema, pra ver se não conseguia alguém, pra, sabe... ajudar a investir para reformar o estádio, né? O jogador dele, por exemplo, principal da empresa que está aqui, tinha ligação com a empresa dele, Paulinho, jogou no Corinthians, né? No São Paulo ele teve o Bruno Vini, mas foi vendido bem, ou seja, ele ganhou um bom dinheiro com a valorização do Bruno Vini sendo jogador do São Paulo. O Abílio Diniz, ele é sócio do São Paulo, a mensalidade custa, se não me engano, R$151 por mês.
É o que ele dá de dinheiro.
É o que ele dá, que é exatamente o que eu dou, porque eu também sou sócio.
Que generoso, Vitor. Como ele é generoso.
Impressionante, né?
Pelégio. A culpa é da direção que dá a abertura. Inclusive, ele é de um conselho de notáveis que tem lá. Agora, você consegue dar alguma opinião notável sobre futebol.
Conselho de notáveis.
Exatamente. Você imagina o conselho de notáveis.
Eu fico imaginando os caras com peruca que nem Luiz XIV usava, com uma bengala.
Todos sentados em tamboretes.
Tamboretes, tocando aquele piano cravo.
Olha, todos falam, tem aqui uma pergunta do Adriano. É o seguinte, ontem o São
Adriano,
Paulo...
Adriano, desejo que o Adriano volte ao futebol o mais breve possível.
Não
aí. Grande Adriano, centroavante.
Não é esse.
Ah, não Adriano. É esse.
Não, é o Adriano Marcos. Aliás, ele está escutando aqui o nosso programa de Roraima. Ele pergunta o seguinte, ontem o Fabrício desempenhou um excelente papel no meio-campo do São Paulo. O Ganso era um peso morto e prejudicava na marcação o time ou não? Começa com o Pelege.
Peso morto não, é muito possível o São Paulo jogar com dois meias. É possível jogar com Ganso e Jadson. O problema é que o Ganso não rende o que a torcida espera e o que o treinador pede. O Fabrício jogou melhor, a diferença foi clara, mas o Fabrício não é a solução de todos os problemas do São Paulo. Ele vai ser uma peça que vai compor e vai ajudar. O esquema do Paulo Autori acho que tá bem armado. Ele tá ali entre um 4-4-2 e um 4-3-2. A saída do Lúcio acho que beneficiou também para o time aumentar um pouquinho ali, não sei se confiança, rendimento, acho que vai ser benéfico para o grupo. O Ganso é um jogador que não ajuda na marcação, quem vai no Morumbi vê que ele anda em campo, o Jadson procura mais o jogo, o Ganso dá só passe.
Pelégio, não chuta. O Ganso é o Souza, quando o São Paulo te pagou os 4 milhões para tirar o Souza do Corinthians lá, ou não? 4 milhões ou 2 milhões, não lembro.
4 e pouco.
O Ganso tem mais...
Pena que não dá para contar os bastidores dessa negociação.
Souza ou Ricardinho? Souza?
Não, o Souza também.
Souza.
O meia esquerda.
Não, Souza, não, alagoano.
Não comparo, não. Mas acho que o São Paulo tende a crescer sem o Ganso, porque o Ganso não ajuda na marcação e não é efetivo no ataque. Então é praticamente um peso morto ali no meio. Só dá passe curto e o São Paulo não cria nada com ele ali. Acredito ainda, apesar da muita besteira que o Luiz Fabiano fez, acho que ele ainda é importante para o time. O time jogando mais redondo... A bola vai chegar mais nele e ele vai ter chance de fazer gol, coisa que ele não vem fazendo.
Tá certo. Vitor Bino e Chico Malta, alguma opinião sobre o clássico de ontem? 0-0, Corinthians e São Paulo.
Cara, foi um clássico bem brocrochô, né?
Xoxo.
Xoxo demais,
sonífero. Borocochô.
Falei o quê? Brocochô?
Não, falou borocochô mesmo.
Não, falei brocochô.
Brocochô.
É a gíria da vila,
Leandro. É uma... Borocochô. Dizendo um brocochô mais atual.
Style.
Mais style. Um brocochô terrível, sonífero. O Corinthians que anda com uma preguiça danada pra jogar no brasileiro, né?
O Pato é o retrato da preguiça, né?
Outro gol feito, hein?
O Pato perde gol feito, o Pato perde muita chance, muita oportunidade na vida dele, na carreira. Eu acho que, na verdade, não é culpa do Pato. Sabe de quem que é culpa? De todo mundo que acreditou. Não, acho que ele pagou o Pato, na verdade, porque pagou o Pato de todo...
Conversa boa!
Não, ele paga o Pato pelo marketing que fizeram dele antes, alçaram ele ao nível de craque suprassumo, que na verdade nunca foi. Ele nunca mostrou isso de fato. Ele se mostrou um bom jogador em alguns momentos e tal, mas eu nunca achei que ele realmente é um jogador que todo mundo... disse que ele seria.
Mérito pro Tite, que vendo isso não põe ele titular.
Isso, né? Deixa ele comprovo. É, exatamente. No Milan ele teve algumas boas atuações, no próprio Internacional também, mas eu acho que não é aquele craque que todo mundo esperava.
Pensando na pensão...
É como diz o nosso touro no futebol urgente aqui na quinta-feira, o problema do futebol moderno é que a pessoa é craque antes de jogar, né? Ele já é craque.
E eu, aliás, muita gente
Posso
falando...
Ser chato de
Mas só, Vitor, já, seja você mesmo.
Já vou até emendar uma pergunta pra você, Vitor.
Tem coisas assim, que eu fico ouvindo as coisas assim como se não houvesse passado, né? A semana passada não existiu, mas por
a favor. Questão tática, até você até complementa no que você vai falar. Disseram que o Danilo, aliás, muitos comentaristas de rádio que eu fiquei zapeando tal, que o Danilo foi marcado e essa foi a questão do Corinthians não conseguir funcionar o jogo e tal. Aí depois entrou o Renato Augusto, mas essa altura que o Renato Augusto entrou faltava 13 minutos, então o jogo já estava mais assentado, o São Paulo mais cansado também. Esse fato do Danilo ter sido marcado de perto tem alguma influência do Corinthians não ter criado quase que absolutamente nada? Não, aliás, absolutamente nada.
Tem a ver, mas não só o Danilo, né? Marcação do sistema do Sheik, do Romarinho, do Edenilson, porque depois da saída do Paulinho, o Paulinho era, digamos assim, o homem surpresa, que não é, chama-se de surpresa, mas não é surpresa, todo mundo sabe que ele avança. Mas é difícil ser marcado, porque ele vem de trás, né? E aí você precisa que o meia acompanhe, e acompanhe até aonde, sabe? Ele vai, o Paulinho vai aparecer, por exemplo, esse volante na meia para fazer para criar, para chutar no gol, vai aparecer na área como outro atacante, então confunde um pouco a marcação. E quem faz isso hoje é o Edenilson, que o Guilherme fica mais, o Guilherme vai. Só que a válvula de escape é o Edenilson, porque o Tite balanceou o lado direito do Corinthians. Antes o Alessandro ficava bastante, ia de vez em quando, e o Paulinho ia bastante. Agora o Guilherme, o volante, fica mais, vai de vez em quando, e o Edenilson vai toda hora. Até porque a característica dele é de avançar. Agora, a questão ali é fechar espaços. Né? Jogou com três volantes, os dois volantes protegendo os laterais, ou seja, eles pegam, no caso seria o Emerson e o Romarinho, os dois volantes do lado, né, e o outro pega o Danilo, e todo mundo que está atrás fica como jogador de sobra. Isso facilita. Agora, as pessoas estão falando como se não houvesse passado. Eu adoraria que lessem, se a gente tiver curiosidade de ler meus textos do São Paulo na época da Libertadores, né, para você ver como as coisas eram previsíveis. O Ganso, quando o São Paulo jogava, quando o Ganso jogava, e o Ney Franco era técnico, e o Ganso ia mal, ele sempre merecia uma outra chance. O Ganso não jogou ontem. Por que essas mesmas pessoas não defendem a teoria que defendiam com o Ney Franco de que o Ganso tem que jogar, tem que deixar o Ganso até ele acertar, tem que deixar o Ganso até ele mostrar o futebol dele? Quer dizer, é uma incoerência. Parece que o trabalho de campo muda, ou pelo menos o que tem que acontecer no jogo muda de acordo com o nome que está no banco, sendo que o jogo de futebol é um jogo de futebol. O Ney Franco, por exemplo, ele disputou uma semifinal de Campeonato Paulista com o São Paulo muito mais cansado do que hoje, até porque teve que fazer preparação no começo de janeiro, teve mata-mata de Libertadores rapidamente, saiu das férias mais tarde que os outros times ano passado, porque jogou a Libertadores, teve um período legal de dar férias. E o São Paulo foi eliminado nos pênaltis, num jogo que o São Paulo foi até melhor do que ontem. Se você pensar que pelo menos, sabe, ficou um pouco mais com a bola na frente, e o mundo acabou.
Certo.
Ontem o São Paulo foi para todos 0-0 do mesmo jeito, e o mundo não acabou. Por quê? Porque o Autori foi campeão do mundo e campeão da Libertadores? Eu acho que isso é válido. Agora, o trabalho de campo em si, simplesmente o futebol, o jogo, parece que fica em segundo plano. Parece que não há passado. Né? Parece que as pessoas se esqueceram de tudo. O coitado Ney Franco, que foi massacrado para colocarem o Ganso em campo, e ele fez de tudo para o cara conseguir jogar. Quando ele tirava, reclamavam. Quando ele colocava, ele não jogava bem, reclamavam do time. Aí, estavam falando da marcação. Com o Ganso, o Ney Franco sempre deu mais liberdade para o Ganso do que para os outros jogadores. Aí só pode jogar até o Luiz Fabiano, outro queridinho da torcida, que não marca ninguém. Aí você é obrigado a chamar o Jadson para fazer como se fosse ontem, eram três volantes, um volante pela direita, porque o São Paulo jogava com dois, que já mata a característica do Jasso, é obrigado a pedir pro Osvaldo e marcar lá na frente do lateral esquerdo, na época o Carleto, porque precisa de ajuda. Aí o São Paulo recupera a bola, quem tá na frente? Ganso e Luiz Fabiano. Se recuperar a bola, porque eles deveriam estar marcando. Tem velocidade no contragolpe? Não tem. O Osvaldo, que era o cara do contragolpe, que devia estar em cima do lateral, tá marcando lá atrás. Por quê? Porque o Ganso estava em campo. E as pessoas massacrando o treinador, que ganhou o segundo turno do Brasileiro, que foi campeão da Sul-Americana em um torneio que disputou, que ficou em primeiro lugar na fase de classificação do Paulista, que foi eliminado na semifinal sem tomar um chute no gol, e foi expurgado do clube.
E aí
você acha que a crise começou de fora para dentro ou de dentro para fora?
Eis a questão. Bom, deixa eu mandar um abraço para a galera que participa aqui na Central 3 do programa Titulares. Alô, Nelson Taqueda, Adriano Ferreira, Gabriel Brito também, Luiz Fernando Lima, de Sapucaí, Minas, e o Vitor também aqui com a gente, mas tem mais pessoas que participam aqui também. Deixa eu mandar um abraço para Juliana Alberca, Aleph Cerqueira, Pamela Bandeira, também o Adriano Ferreira está aqui, ouvindo o programa junto com a filha dele, né? Tá certo, obrigado. Carlos César também mandando ver. Ah, o Rô Correia também via Twitter. Alô, Wesley, tô na escuta, viu? Acho que o São Paulo jogou mais sem os principais jogadores. Fabrício entrou muito bem no time. O Isaac também, a Marrentinha e o Biju, né? O Biju tá aqui com a gente também, Chico Malta, participando do nosso titulares. Na semana passada tivemos o Atlético Mineiro conquistando pela primeira vez o título da Libertadores da América. Atlético Mineiro, campeão sul-americano.
Belo hino, hein?
Belo hino.
Nós somos do Clube Atlético Mineiro.
Mais uma vez o destaque para o goleiro Victor, mas a imprensa e o presidente do Atlético Mineiro deu total destaque para Ronaldinho Gaúcho, inclusive Chico Malta, a gente até conversou sobre isso no programa do Toro, né?
É.
Que vai ter até um vídeo, um documentário do Ronaldinho Gaúcho, e depois da final praticamente anularam o que o Victor fez, pelo menos na imprensa escrita aqui da internet.
Mas foi o presidente que falou isso?
Foi o presidente.
É, talvez porque os olhos dele estejam acostumados com em ver o quanto ele paga para esse jogador, a questão da publicidade.
Sim, sim.
Porque o grande herói não foi ele, né? Foi um dos bons jogadores do time, o Atlético mereceu o título por tudo que fez. Embora nos últimos 6 jogos tenha sido claudicante, muito sofrido, os dois contra o Tijuana, quase americano, Tijuana. Depois as duas semifinais contra os Old Boys. E as duas decisões... o Atlético não fez aquele futebol dos 6 primeiros jogos da primeira fase e do jogo de volta contra o São Paulo. Herói da última quarta-feira do título, além do Vitor por ter defendido o pênalti na final, pra mim, Josué e Júnior César. Esses três jogaram muita bola.
Leonardo Silva.
Leonardo Silva pelo gol pelo e porque...
Pelo gol, 41 minutos, segundo tempo.
Vou colocar nesses 4, então. O Ronaldinho Gaúcho nem no jogo da ida, nem no jogo da volta. Né?
Sumiu.
Mas eu não quero também.
Seria no Barcelona, né?
Será que ele foi tomar o Ronaldinho?
Não, achei que ele foi ok.
Porque ele chamou pra liderar o jogo, só que não tinha espaço ali. Né? O Olímpio tinha que marcar muito bem. Não, o melhor sistema defensivo que a que enfrentou no Libertadores.
A dimensão que o presidente e a imprensa deu pro Ronaldinho ao invés do Vitor, por exemplo, que foi extremamente importante. A gente tá mais nesse sentido. Leandro?
Time muito bem protegido, como estava o time do Olímpia, com pouca gente para sair para contra-ataque e tudo mais, é o tipo de jogo onde o futebol do volante, do lateral, tem que aparecer. Porque a bola vai... O volante vai ter que armar um pouquinho mais, o lateral vai ter que trabalhar um pouquinho mais na frente. E os dois fizeram isso muito bem. Eu acho que o Júnior César fez um grande jogo e o Josué lembrou o Josué do São Paulo, nos grandes tempos. Fez o que, por exemplo, o Pierre e o Donizete, que são os jogadores titulares, não tem a técnica para fazer. Sem a bola jogam de maneira parecida, mas com a bola não conseguiriam fazer o que o Josué fez.
Eu acho que a importância do Ronaldinho na conquista é a mesma que teve o Bernard, a mesma que teve o Jô, a mesma que teve o Tardelli.
Eu acho que o Bernard mais do que o Ronaldinho, viu, Pelé?
Eu acho que eu equipararia todo mundo.
Mas eu daria o troféu, metade do troféu daria pro Vitor, que ele foi realmente o grande herói da campanha toda do Atlético Mineiro.
Acho que o lance...
Sobretudo a segunda fase, né, do mata-mata.
A defesa nos 40 e tantos do segundo tempo com o pé selou o título ali, né?
Sim, porque sem dúvida.
Ali era pra cair fora.
O Atlético foi o melhor time...
Foi, lógico.
Da Libertadores, mas é bom que a gente sempre lembre que a sorte é fundamental.
Sorte de campeão.
Você precisa de competência, qualidade e sorte. Coitado do Cuca, essa é outra vítima, porque, por exemplo, o trabalho do Cuca no Fluminense foi melhor, por exemplo, do que no Atlético Mineiro.
Foi.
O trabalho do Cuca no Atlético Mineiro é excelente. No Fluminense foi mais que excelente.
Não, foi um milagre quase.
Foi um milagre.
Ele foi canonizado no jogo.
Agora, se perde nos pênaltis, é o mais normal do mundo. O Cuca é azarado. O Cuca fez não sei o quê. O Cuca é emotivo. Eu pergunto o seguinte para as pessoas: qual decisão do Cuca de jogo foi ruim porque ele estava em crise emocional?
Nada.
Não tem isso. Aí cria um estigma, aí o sujeito carrega o estigma. Agora quebrou.
Sabe o que ajudou o Cuca, Victor? Quando ele fica de joelhos, agora ele achou uma posição que quebra toda a mandíbula dele. É ficar de joelho, abraçado aqui, aí quando ele consegue, ele se joga. Ele joga a cara no chão.
Pra descarregar.
Literalmente. Ele fica a cara no chão.
A sociedade de hoje adora uma coisa formal, ah, o sujeito é contido, ah, o sujeito é polido, o sujeito não pode ser mal educado.
Sim.
Agora, o sujeito extravasar a emoção, eu acho uma coisa humana, bonita.
Eu também acho.
E espero que isso não acabe no esporte.
Mas é engraçado, vai.
Falando em não poder ser mal educado, manda um abraço pro goleiro Veloso, ex-Palmeiras. que deve estar ouvindo a gente aqui, gosta muito do Central 3.
É grande o Veloso. O Cuca é um barato, que num jogo, acho que do ano passado, no Maracanã, no Engenhão, enfim, o Atlético estava ganhando de 3-0. Ele fez uma substituição, o jogo terminou 3-2 e perguntaram o que tinha acontecido, e ele falou pro repórter: ué, você não viu? Eu fiz merda. Deu pra ver. Essa autenticidade do Cuca é muito bacana.
É, sem dúvida, é espontâneo, né? É. Ele é totalmente espontâneo.
Agora, só pra gente lembrar da sorte.
O São Paulo.
O Atlético tava sendo massacrado pelo São Paulo até a expulsão do Lúcio.
Isso, tava 1-0 e o Ademir perdendo gol.
O Atlético contra o Tijuana lá tava perdendo por 2-0. Fez um gol num desvio de escanteio, que a bola passou entre o goleiro e a trave, só pro Diego Tardelli embaixo da trave. Fez outro gol. Na sequência, quase no final, numa furada do zagueiro. O Olímpia, com o News Old Boys, perdeu pênaltis e o News perdeu outros na sequência. E contra o Olímpia, além do lance do Ferreira, que é um lance emblemático depois que ele dribla o Vitor, o Atlético teve bastante dificuldade ali para conseguir entrar no sistema defensivo do Olímpia. O cabeceio do Leonardo Silva, por exemplo, aquela bola que sobe, sabe? Sobe muito e vai entrando devagarinho, sabe? Morre no... Parece que não vai nem tocar no fundo da rede.
O volante do Nils afastando a bola errada no final do jogo.
A furada do Olímpia, não tinha nenhum erro no começo do segundo tempo do zagueiro. Agora, o Atlético merecia a sorte, porque eu já vi o Atlético ter tanto azar em decisão. Inclusive com a arbitragem contra o Flamengo e Libertadores. Então,
ele marcou muito gol em começo e em final de partida. É aquela coisa que no começo, para poder dar um gás e correr atrás de um gol só, e no final que é aquela coisa meio milagreira. Né? Acho que os gols em início e final de partida também é outro fator que ajuda
você. Eu só tenho uma dúvida com vocês. Qual você acha que é o dos últimos campeões da Libertadores, que são brasileiros? Qual é o time mais forte e qual é o mais fraco?
Dos quatro últimos?
Mais forte? Puxa,
né? É uma pergunta? Eu não entendi, Vitor.
Os foram o Atlético agora, Corinthians... 2012, Santos 2011,
Santos.
E o Inter 2010.
Pra mim, o Santos.
Pra mim,
o melhor?
O pior.
São Paulo, o pior é o Santos, isso eu concordo. É.
O Santos é o pior. O Santos é o piorzinho.
O melhor, o Atlético.
Eu acho que o Atlético Mineiro.
Eu acho o São Paulo de 2005.
Eu acho o Corinthians.
Se acha que tivesse o confronto desse Atlético de hoje, jogando o futebol de hoje com o Corinthians, jogando o futebol do final da Libertadores do ano passado? Quem levaria melhor no Atlético?
Defensivamente, de longe, o Corinthians é o mais forte de todos esses.
Mas ofensivamente, o Atlético, né?
Quem que era a zaga do São Paulo 2005?
Sim.
Quem, a zaga?
Lugano, Alex,
Fabão e Fabão.
Era Amoroso e Luizão na frente, né?
Na semifinal em diante.
É.
Antes, Grafite.
É que o Alex jogou a Libertadores e pro Mundial foi o Ed Carlos.
Era Rogério, três zagueiros, Alex na direita, Lugano sobra... Alex da esquerda, Lugano sobra, Fabão na direita, Cicinho e
Júnior
pela esquerda, Mineiro e Josué volantes, Danilo meio, Amoroso e Luizão.
Pitadinha histórica.
Bom, a gente falou do campeão da Libertadores da América, o Atlético Mineiro. Vamos falar agora, caiu mais um treinador.
É um absurdo.
Do Brasileirão, Abel Braga foi pro limbo, né? Lá no Fluminense, foi demitido.
Abel, Luxo e Muricy
tá sem fora. Time. É sem time, né? Você vê a trinca.
O PIB brasileiro vai crescer. A renda concentrada nos bancos vai ficar muito grande com esses três desempregados.
Olha, sacanagem você colocar no mesmo hall Abel, Luxemburgo e Muricy. Sobretudo o Luxemburgo no meio desses três aí, né? Desses dois. Que sobram.
Galo!
Não, acho uma sacanagem. O Abel é um cara gente boa, um cara. É um bom técnico. Você não acha, Vitor? Eu acho um bom técnico. Faz um bom trabalho. Eu me lembro muito daquele episódio da Ponte Preta, ele pagando o salário dos jogadores.
Sim, que é um excelente caráter.
Excelente caráter.
Ótima fama.
Ele fez com a Ponte Preta em 98, em.
O Fluminense vende os jogadores.
Tudo detonado, o time caindo, sem pagamento, também. E ele ficou. É. Ele pagou um café? Olha lá.
Eu encontrei ele num shopping outro dia que ele veio jogar com o Inter contra o São Paulo. Falei, tudo
você
bem.
Você pediu um
Abel?
Café pra ele? Meu.
Não, ele falou, senta aí, toma um café. Fiquei uns 40 minutos falando com
você
ele.
Você tá falando sério?
Falando sério. Não tô... Lá no shopping paulista. Um cara, muito gente boa.
Gente boa, né?
Sabe qual é a maior sacanagem disso tudo? Os dirigentes vendem os bons jogadores, ele fica sem material ali humano, que o Vitor odeia material humano. Fica assim,
é jogo duro, né?
É horrível. É horrível.
Ele fica sem peças.
Não, é horrível, eu também concordo, é horrível. É que não saiu. É, ele fica sem os bons jogadores, o Alitonen, etc. E de repente a culpa é do Abel e não da diretoria.
É, mas o maluco, em cima do maluco nisso tudo, é que o próprio técnico... O Abel está resignado, está tudo certo. Os técnicos não se revoltam, então você e eu me revoltar.
É, isso é verdade, eles não se revoltam, é verdade. Isso é um...
O cara é o campeão brasileiro, como é que ele sai na 10ª rodada do campeonato seguinte?
É verdade.
Por causa do acumulado de um fracasso no estadual, que não deveria ser levado em conta, e é.
Aí tem o Edinho num jogo aqui, tem o outro jogador no...
E o estadual faz sempre isso.
Por exemplo, ontem no São Paulo e Corinthians, o Pato perdeu mais o gol feito. Teve uma chance clara, foi do Pato. Senão era 1-0 e aquele discurso era totalmente diferente.
O Rogério tinha até caído pro outro lado, já ele errou.
E a culpa é de quem? O Tite? O Tite tinha acabado de colocar o Pato em campo e tinha feito alteração. A alteração foi perfeita. Agora o Pato perde o gol, não tem o elogio pro Tite dia seguinte que deveria ter.
Aí é o pro Pato. Diretor bunda mole, que prefere falar, fazer o que sempre se fez no Brasil, de falar com o treinador, de tirar o treinador, ao invés de apontar o dedo pra jogador, porque sabe que jogador no Brasil...
É folgado
e é fechado demais, né? Então faz corpo mole.
E tem a patotinha, né?
É. Você não pode apontar o dedo pra patota. Vai criticar a turma, algum protegido do Fred, por exemplo. Vai pedir futebol, vai pedir rendimento, que é o que o Fluminense precisa hoje.
Agora,
tira o Abel.
A fonte tá secando, a Unimed tá mal das pernas.
Ah, tá?
Pode ser algum reflexo disso?
Então você aconselha que eu vá atrás, que eu preciso cuidar de algumas coisas, dos meus dentes e tal.
Você faz parte da.
Eu sou conveniado pelo Unimed.
Cuidado. Sugiro fazer cotação em outras...
É mesmo?
Empresas de saúde.
Lascou,
hein? Meu Deus.
Cuidado com
a quente, quente, hein? E a informação é quente, hein?
É quente?
É quente.
Tá certo, então. Fluminense sem técnico. Nesse momento, Abel Braga...
Ó, e se a Unimed sair, na hora que forem abrir a... Vai começar a chegar a conta no endereço do
Fluminense. Caixa preta,
né? No endereço do Fluminense, não da Unimed, eu não quero nem ver.
Mas a parceria do Unimed com o Fluminense já é a crônica de uma morte anunciada, né, cara? Uma hora vai explodir isso aí e vai fazer o Flamengo degringolar, né?
Mas o Fluminense, você diz.
O Fluminense, perdão.
O Flamengo, acho que
desculpa os flamenguistas.
Mas não dá pra dizer também que essa parceria não foi um sucesso, né? O Fluminense estava na terceira divisão e hoje é o que é.
Foi um sucesso, sem dúvida. Mas acho que as coisas vão ser sustentáveis um tempo.
Mas vamos ver, né?
Foi um sucesso a Parmalat e depois, na hora que saiu, deixou terra arrasada, né?
É. E a MSI...
Todas essas caíram.
Se a Unimed sair do Fluminense hoje, o time vai ser rebaixado rapidamente. Os principais salários, o investimento é enorme, não tem como o Fluminense arcar com um investimento desses. Vai começar a estourar jogador com fim de contrato, dívida aqui, dívida ali, e o clube vai...
Vai pulverizar todo mundo.
Impressionante. Se a Unimed sair, isso precisa ser um processo. No caso da Parmalat foi um pouco diferente.
Porque
o Mustafa teve tempo de sobra para fazer categoria de base, não precisava gastar com futebol, etc. Não preferiu deixar as coisas acontecerem. E quando foi embora não tinha nada, mas também não tinha uma dívida enorme. MSI, por exemplo, quando saiu do Corinthians, já deixou uma dívida enorme, com contrato de jogadores, dívida com o Lyon, a contratação do Nilmar.
Será que é luxo no Flu agora? Ou será que vão deter? Beira do caos?
Palpite.
Nem Franco também.
Palpite, não é informação.
Ou vão detetizar a Laranjeira e chamar o Muricy de volta?
Chamar os ratos? Tirar os ratos de lá?
Não adianta, porque não foi isso.
Não foram os ratos.
Olha aqui.
Não são só os 20 centavos. Não. Nem os 20 ratos.
O Cruzeirense fala aqui que a gente não falou do couro que o Cruzeiro deu no Atlético.
A carimbada.
Foi 4-1, né? Então a gente.
É. Mas os atleticanos aqui que eu conheço não são poucos.
Estão andando.
eles estavam andando no parque enquanto fizeram.
Fora que era o time B do Atlético Mineiro, né? E sendo o time B, a gente releva as goleadas.
Mas valeu a liderança pro Cruzeiro.
Mas você acha que o Atlético não tá ligando?
Eu quero saber.
Tomar 8 ali.
Eu acho que o Cruzeiro teve a sorte de negociar o Diego Souza e. Enquanto Dagoberto e Borges não voltarem e se transformarem em titulares, o Cruzeiro vai continuar sendo competitivo, um time coletivo. Está muito bem treinado com o Marcelo Oliveira. Quando eles voltarem, eu acho que pode começar a ter algum problema.
Acho que vai cair.
Não sei se cai, mas vai ter algum problema.
Não, cair de rendimento.
O Cruzeiro não tem um dos 3-4 melhores elencos do campeonato para
vencer o torneio
de pontos corridos.
Não dá para você ter Ricardo Goulart como destaque.
Eu acho que os 3 melhores elencos hoje do Campeonato Brasileiro, se todo mundo jogasse tudo...
Internacional de Porto Alegre, que perdeu...
Internacional, Atlético e Corinthians.
O Júnior...
Grêmio, não?
Abaixo.
Tá. O Júnior diz aqui, como explicar Paulo Autuori quase caindo para a segunda com o Vasco, e ele saiu, o Vasco já ganhou duas partidas. Qual é a diferença? Ele foi para o São Paulo e não conseguiu ainda êxito em seus jogos.
Bom, o Júnior pergunta. Primeira coisa, o Vasco recebeu alguns reforços. O Juninho voltou inspiradíssimo, fez a diferença no clássico, em que o Fred fez uma bobagem ao ser expulso, aí, com o time em vantagem, um jogador a menos do Fluminense, o Fluminense também enfrentando mais ou menos uma crise, o Vasco tirou proveito. Em termos de posicionamento, não vejo grande diferença assim. Tudo bem que o Dorival gosta muito do 4-2-3-1, né? E ele só tem um de velocidade, que é o Eder Luiz, que faz a válvula de escape pela direita, não tem muito contragolpe pelo outro lado, talvez com o Fagner ele possa fazer alguma adaptação. Eu não usaria o Fagner na lateral.
Pagaram o salário?
Oi?
Pagaram o salário? Isso pode ser um motivo também.
Acho que pagaram uma parte dos salários, e o Vasco tem um patrocinador novo.
Exatamente.
Agora.
Aí deu combustível porque precisava.
E o Odori adora jogar com dois atacantes, né? No 4-4-2.
Gosta.
Então, mas tem uma diferença de posicionamento muito pequena pra você justificar isso. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do campeonato.
Eu não acredito
que o Vasco vai manter esse padrão.
Eu também.
Nem que o Juninho vai conseguir jogar desse jeito, resolver todos os jogos que ele tem feito.
Em alto nível. Vamos continuar no Rio de Janeiro.
Opa!
Falar de Flamengo e Botafogo, né? O Flamengo...
Putz, cara, eu vi esse jogo.
Você viu inteiro?
Vi o jogo inteiro. Primeiro tempo, o Botafogo jogou muito bem. Depois, segundo tempo, já começou a dar mais espaço pro Flamengo. E como sempre, eu não sei o que acontece com o Botafogo, a sina do Botafogo, de entregar o jogo pro Flamengo, cara. E sempre nos últimos momentos de jogo. Eu não sei o que acontece, cara. Como tem aquela velha frase, né? Só coisas que acontecem com o Botafogo. Contra o Flamengo, cada vez mais se confirma essa frase. E Sidorff jogando muito bem o primeiro tempo.
Eu não vi,
e depois. Foi um jogo bom. Bom.
Eu tava na Rua São Vicente, ao lado da Praça 14 Bis, naquele momento.
Na Rua Rocha.
Na Rua São Vicente.
Ah, tá.
Quando eu tava na frente da TV...
Grêmio Recreativo e Cultural, Escola de Samba do Vai-Vai, o Templo Sacrosanto...
Nesse mesmo horário...
Sacrosanto!
Ele mesmo.
Tem a feijuquinha de sábado ainda lá?
Tem uma vez por mês, agora quando começaram os ensaios, provavelmente todos os sábados.
Maravilha.
Tem uma pergunta
Nesse mesmo horário, um dia antes, eu, no sábado à noite, portanto, eu tava com condições de ver jogo, né? No domingo, não.
Por que não?
Não tava na frente da TV.
Certo. Tá? Eu pensei que era outro alcoolismo.
Pois sabe? E tinham dois grandes jogos pra assistir. Vasco, Criciúma e Português Atlético Paranaense.
Uau.
Foi difícil de eu escolher um dos dois. Realmente pensei bastante, pedi opinião de amigos.
Saiu pra beber.
Consegui escolher um.
Eu comentei no Placar UOL o jogo do Vasco, Criciúma. E depois ainda comentei o baile tático impressionante de professor Carpegiani. Contra...
Onde está o Carpegiani agora?
Ponte Preta.
1-0.
Ponte Preta posicionada sem entender o que é um técnico de futebol de verdade.
O jogo no Canindé, entre Português e Atlético Paranaense, foi um jogo interessante.
Uma aula.
Até que Fabrício Neves Correia, o árbitro da partida, colocasse tudo a perder, expulsou o Souza aos 5 do segundo tempo, sem necessidade nenhuma, aquele tipo de excesso de interpretação. E o jogo estava 2-1 para Portuguesa, terminou 3-2 para Atlético Paranaense. Um desses jogos que vão ficar perdidos em sábados à noite, que ninguém vai lembrar, mas onde a Portuguesa foi bastante prejudicada.
Tá certo. Bom, a gente segue aqui.
Portuguesa do técnico Guto Ferreira.
Ah, o Nelmo Prats. Nelmo Prats.
Grande Nelmo Prats.
Pergunta aqui: o que fez o filho do Sócrates virar São Paulino? A convivência com o Raí?
Darwin.
Um bom gosto pelo futebol.
Olha,
Darwin. Tem jeito de brincar também, né?
Darwin.
Com silêncio, né?
Darwin foi legal.
Olha,
Mas a teoria do Vale.
Pelo Palmeiras e pelo Santos.
Desculpa, Vitor, mas a teoria de Darwin é a teoria da evolução. Você tá errado.
Olha aqui. Vamos mandar um pouco pela Europa. O Real Madrid praticamente oficializou uma oferta de 300 milhões de reais pelo Bale.
Eu acho
um monstro.
Joga muito.
Monstro!
É um ótimo jogador, mas nada no mundo, nenhuma pessoa, nada vale esse dinheiro.
300 milhões.
Né? Mas é claro que quando o dinheiro não é seu, é aquilo que a gente já fala várias vezes. Quando o dinheiro não é seu, você gasta mesmo, não quer nem saber.
É do rei, né?
Jogador, assim, Bale tá bem, Tottenham joga, é time perigoso. Tá mal, Tottenham tem uma dificuldade ofensiva enorme, rápido, conduz a bola com qualidade, chuta bem de fora da área, é difícil de ser marcado.
Veloz, pela lateral,
veloz,
né?
Muito veloz.
Conduz bem a bola também, né,
Vitor? Provavelmente faria parte, não sei se vocês concordam comigo, dos 11 principais jogadores do mundo, se você fosse fazer uma seleção do mundo.
Você acha, Vitor, que o Gerard Bale vai entrar naquele hall de George Weah e de tantos outros que eram bons jogadores, jogaram em grandes clubes, mas nunca puderam brilhar na Copa do Mundo por causa das suas respectivas seleções?
George Best... um baita de um jogador.
Você tá imitando quem, né?
Não, tô só lembrando o George Best.
Não, que você mudou o tom na voz.
George Best foi um baita de um jogador.
Então
é verdade.
O mágico Gonzalez nunca teve a chance de ir pra Copa do Mundo com a sua seleção. Enfim.
Que Gonzalez?
Mágico Gonzalez, um craque do Cádio, de El Salvador.
Nossa.
Infelizmente, ele não pôde ir para a Copa do Mundo.
Então, você mostrou um vídeo disso aí. É impressionante esse cara que joga bola.
Impressionante.
É impressionante, cara. Impressionante. Nunca sei como esse cara
joga. O nosso amigo Central Nauta pode procurar Central, aí na internet.
O Real Madrid...
Eu queria fazer uma pergunta para a mesa.
Claro.
Ou para as pessoas que estão ao redor da mesa.
Mesa. Ela está meio muda hoje. Responder.
Isso não tá no roteiro, desculpa, Diguinho, mas eu lembrei agora que circulou aí por aí no fim de semana passada a notícia de que o Atlético Paranaense está tentando alinhavar com o Duque de Caxias a chance de disputar o Campeonato Carioca, emprestar todo o elenco principal pro Duque de Caxias, para que o Duque de Caxias seja a camisa de aluguel e assim o Atlético Paranaense jogue um campeonato mais competitivo. É concebível para vocês?
Eu acho que isso
o fim do mundo.
Uma espécie de pressão para que a Globo suba os valores das cotas de transmissão dos jogos do Campeonato Paranaense, pague para o Atlético ter seus jogos transmitidos, coisa que não conseguiu nessa esse temporada. Ano.
Eles fizeram certinho com a Globo esse ano, ferraram a Globo.
Não ferra.
Jogou o campeonato lá.
Você acha que mudou pra Globo de verdade na prática?
Ah, mas ele tenta.
Eu entendo a postura do time, mas
não é, muda. Não é por 20 centavos. Entendeu? Não é.
No futebol?
No futebol.
Admirável de se ver e difícil de se acreditar.
Então, mas transmitiu o jogo lá pela internet, no site do Atlético Paranaense. Peitou a Globo lá, não aceitou o valor.
Agora, por exemplo, depois que a Globo fez um acordo, por exemplo, agora
a Globo foi obrigada a pagar para
transmitir a semana. O Atlético Paranaense chora e demite técnico na terceira rodada do campeonato.
Aí é outra coisa.
Toma banho na soda também.
Banho na?
Agora, soda.
Essa ideia é uma besteira, né? Como a existência dos estaduais do jeito que eles são hoje é uma grande besteira.
São uma grande besteira.
Era muito melhor fazer o que quer fazer isso. Faz um Rio-São Paulo, um Rio-São Paulo-Paraná, sei lá, qualquer coisa assim. Junta aí 8 times, faz uma pré-temporada.
Olha, e a tela de minha máquina de computação aqui pipoca mensagens e mais mensagens em exaltação a Mágico Gonzalez, um monstro sagrado. São muitos os que realmente gostam de Mágico Gonzalez e estão felizes com a citação.
Bom, vamos falar aqui do assunto mais triste, né? morreu o Xuxo Benítez, né? O Leandro me indicou falar Xuxo ao invés de Chucho. E o equatoriano que faleceu, né? Mais detalhes, Chico Malta, sobre essa notícia aqui na Central 3, no Titulares.
O Xuxo Gonzalez, não é o Chico que tá falando, é o Leandro, tá?
Tá.
Sofreu uma indisposição, né, uma dor no estômago, alguma coisa nesse sentido, e teve uma insuficiência cardíaca, uma parada cardíaca mesmo.
Um atleta, né?
Acho que essa parada cardíaca não é pelo problema no coração.
Não,
parece que perundite, que é uma doença que pode ocorrer no teu sistema digestivo ali no abdômen, e que acabou causando a parada cardíaca.
Foi em decorrência dessas dores que ele teve, que é perundite, é isso?
É uma inflamação aguda no perôntio, que deve ser um negócio ali na região abdominal.
Vamos esperar para ver aí, mas bom, primeiro que é um ser humano muito jovem, né? Então, sim, é claro que a gente tem que lamentar o cara.
27 anos.
27 anos, na flor da idade. Mas, falando dele como jogador, por incrível que pareça, era o meu jogador preferido. Se fosse falar de futebol, seleção do Equador hoje, o primeiro que me vem na cabeça é ele. O principal jogador, um jogador forte. Tinha um arranque muito forte, um chute forte pra caramba.
Ele que jogou no Big, mas não deu certo.
No Big, né? Não deu certo. Ele deu trabalho pro Júlio César na Copa América. Fez o Júlio César engolir um franguinho lá. Lamentável, não tem o que dizer, né? Tem mais o que dizer. Mais um aí pra grande lista de mortes trágicas no futebol.
Bom,
lembrando só que ele morreu numa segunda-feira, não foi dentro do campo. Ele tinha entrado...
Ele fez uma partida pelo time.
É.
No dia anterior, né?
Pois é. Tava chegando no futebol do Catar.
Olha,
há quem diga aqui, o nosso ouvinte, Vitor Amatucci, escreve que Peruntite é o ato ou efeito de adoecer por conta do fanatismo a Evita.
Exatamente. Nossa. Evita Perón.
Pois é. Ó, hoje teve um amistoso, o Napoli venceu o Galatasaray por 3-1. E destaque para o goleiro Rafael Santos, que fez importantíssimas defesas, né? O Napoli perdeu o Cavani, né? Pro
Paris e trouxe o Higuaín, que é muito pior.
Muito pior.
Mas o Napoli não contratou o goleiro espanhol do Liverpool, esqueci o nome.
O Reina.
O Damião pode ir para lá também ainda, pro Napoli ou não?
Ah, o mercado tá aberto. É, mas tá com cara que o Napoli vai conseguir jogar bem pela janela esse dinheiro que ele gastou com o que ele ganhou.
Ganhou do Cavani, né?
Pois é.
Contratar o Higuaín realmente é desperdiçar dinheiro.
Mas foi muito difícil.
Ele é um fiasco esse cara, mano.
O Rafael acho que vai ficar no banco. Porque o Pepe Reina não vai ser banco do Rafael.
Sem dúvida.
É, até pela experiência na Europa, acho difícil realmente o Rafael ser titular. Bom, a nossa pauta aqui, né? Aliás, teve briga, né, no jogo do Grêmio, na arquibancada do Grêmio. Alguém sabe sobre a treta ou não? Eu não vi essa
treta,
briga.
Treta, mano.
É.
Era por causa de um torcedor chamado Gaúcho, né, Leandro? Um torcedor que todo mundo conhece ali, estava com uma muleta, e onde ele carregava a bandeira do Rio Grande do Sul, e os policiais foram entrar lá para poder tirar satisfação, ou tirar a muleta ali. Né?
Muleta?
Ele estava fazendo alguma coisa que estava fora do padrão, não sei exatamente
o padrão,
mas estava fora do padrão de perfeição que as arenas exigem.
E quando o batalhão entrou...
Estava andando, essas coisas que não pode fazer no estádio hoje.
E quando o batalhão adentrou na arquibancada, aquele pedaço da geral ali, os caras foram expulsos, né, pelos torcedores do Grêmio. Aí depois acabou o Gaúcho sendo levado, né, e foi arrastado, né?
É, tem imagens da... Eu vi no Portal Lance, não sei quem foi, o autor talvez tenha sido um torcedor, que mostra isso. A polícia senta o cacetete nas costas do rapaz de muleta,
uhum.
Um pega as muletas e carrega, os outros puxam o rapaz pelos pés e pelos braços.
E o comandante da Polícia Militar disse que o rapaz não tem nada de deficiente físico, que ele usa a muleta ali para fazer graça e tal, enfim. Essa é a versão do policial.
Bom,
aí existe uma... No dia seguinte ao fato, né? Sempre vem algum cara de terno e gravata falar alguma bobagem. E foi um dos representantes do Ministério Público no Rio Grande do Sul falou hoje que a torcida da geral do Grêmio lá está prejudicando o time. Já começando a ensaiar, fazendo um balão de ensaio para um posterior discurso, mais uma vez, o segundo discurso já em 6 meses, contra a geral do Grêmio. O pessoal está realmente faminto por mais cadeiras e mais ingressos caros.
Olha, quanto àquilo que a gente estava falando do Atlético Paranaense emprestar um elenco para um time do Rio de Janeiro, o Zulu Cantor diz, já aconteceu isso, o Barueri veio para Prudente, né, emprestou o time para Prudente, o Wesley também participa aqui
verdade,
com a gente.
Se mudou para Prudente mesmo.
Se mudou, de fato, né, só. Não foi só o time.
Teve o Corinthians, teve jogado, tipo assim, o Corinthians uma vez emprestou para o Corinthians Paranaense, mas era o time de base quase inteiro. Isso acontece várias
vezes. O Flamengo
vezes,
de Guarulhos assim. É feito por jogadores no base do Corinthians.
Então, isso acontece, agora o time... Mandar o principal elenco para outro campeonato e usar um elenco, não sei nem se disputa o campeonato estadual, deve disputar, mas com um elenco alternativo, isso eu nunca vi. O Atlético não disputou o campeonato com o elenco principal porque se preparou, fez amistosos e tal, aí é uma outra coisa. Agora, jogar outro campeonato do outro estado, pro Duque de Caxias, não sei, essa história é um pouco estranha.
Olha, o Valtinho, ele pergunta, na opinião de vocês, Bayern de Munique ainda é um monstro da Europa? Ele é favorito? O Barcelona trouxe o Neymar, eu não lembro quem que o Barcelona trouxe, mas o que a gente viu aqui, a gente até transmitiu a final da Champions League, um time fisicamente muito forte, jogadores grandalhões, técnica apurada, bons passes também.
E que vai ficar mais forte ainda, com a chegada do Götze,
né? Verdade.
E com o técnico Guardiola, que ainda vai aprimorar mais ainda a posse de bola, o toque de bola, né? Vai ficar um time realmente quase imbatível.
O Barcelona trouxe o Neymar, o Bayern de Munique trouxe o Götze, o técnico, o Thiago Alcântara, e o São Paulo trouxe o Reinaldo do Sport.
E o
Audica.
E a minha até destacava a dupla Xavi e Iniesta, lógico, joga.
Eu destacava?
Nas semifinais.
Ah,
lá, tá.
É verdade. É
mesmo, que...
Eu destaquei mesmo, né?
Mas são jogadores que vão ficar, já passaram dos 30, 32 e 33 anos, né? A base de idade deles. Vai ficando mais lento, coisa e tal, que já apresentou contra o Bayern.
E é claro que, deixando de lado toda um pouco de fantasia que tem ao redor desse negócio da escola Barcelona, que o Barcelona dos anos 80, dos anos 90, não fazia nada disso, muita gente hoje fala que fazia, o negócio do toque de bola, da posse de bola, não sei o que lá. Tem um técnico hoje que valoriza muito esse tipo de futebol, que é o Tata Martino, mas eu não sei se vai ter jogador para reposição, porque daqui 2, 3 anos, acabou a chave Iniesta, né? Então acho que foi um erro vender o Thiago, que é um jogador que tinha todo esse perfil.
Dizem, Leandro, nunca vi.
Bom jogador.
Que tem jogadores muito fortes de base, que são de seleção espanhola, sub-20, sub-19. Dizem. Eu nunca vi. Se é verdade ou não, a gente vai saber no futuro.
É, porque negócio de categoria de base, né?
O Barcelona costuma formar bons jogadores, eles têm essa tradição.
Você vê os vídeos dos jogos da meninada categoria de base, é impressionante. Molecada desde os 8, 9 anos, assim, jogando. O mesmo perfil de aparece um adulto jogando assim.
Agora,
o trejeito.
Uma curiosidade minha é com o negócio do Bayern e o Guardiola, né? Porque o Guardiola, ele é uma incógnita. O Guardiola fez um grande trabalho no Barcelona. O Bayern era um time de estilo muito diferente do estilo implementado pelo Guardiola no Barcelona. Muito e eu não força. Sei o que. Não sei se o Guardiola vai, por exemplo, tentar. O Pelé definiu bem. O Bayern Munique era a nova moda: velocidade e força. O Bayern Barcelona, posse de bola. O Guardiola vai tentar adaptar o Bayern para um estilo de mais posse, de mais manutenção de bola, vai...
Ou vai manter já o que já tem?
Manter não, porque eu li em algum lugar que ele estava feito algumas alterações, ele até deu uma bronca no jornalista alemão outro dia, que não tinha entendido o que ele falou. A gente vai começar a ter um pouco de noção disso na quarta-feira, às 3 da tarde, quando o Bayern de Munique enfrentar São Paulo.
Vai ser o Robin para cima do Reinaldo e o Ribéry para cima do Douglas, mais ou menos assim, ó.
Na Supercopa da Alemanha foi engolido.
Acredito.
Eu vi só o primeiro tempo do Dortmund e Bayern, foi engolido.
Mas o meu palpite é, como eu sou brasileiro, acho que o São Paulo deve passar.
Ah, é verdade. Brasileiro. É verdade.
Pelo fato de você ser brasileiro.
Lógico.
Canta pra nós, eu sou brasileiro.
Com muito orgulho.
Olha lá, por favor.
Sou brasileiro, com muito orgulho.
Nossa, vai tomar uma.
Com muito amor.
Sou brasileiro.
Pelo menos uma coisa, você que já conseguiu dessa música, é bom te lembrar que o seu patrão aqui no futebol de várzea, o apelido dele é Fuleco.
Aí, porque é tatu bola?
Olha, é isso mesmo.
Física.
É isso mesmo.
Olha, isso foi um indício para uma guerra semanal, Vitor.
Não, isso foi. Não, isso é verdade.
Não pode falar da barriga dele, é isso?
Não, isso é verdade, isso é verdade.
Fuleco.
A guerra da semana.
Canta. Canta! Na arquibancada, Fuleco. Fuleco.
Mas canta em espanhol.
Mas ela canta.
Fernando Toro aqui.
Mas a torcida canta cada coisa também, que não, se a gente for falar tudo.
É, inclusive do técnico também, né? Mas não vamos falar isso agora.
Você vai lá agitar.
É muito sacanagem, né? Mas não vamos falar.
O monolito, ninguém canta?
Gente,
ajuda.
E não vai?
Esgotou-se aqui.
Doble cabeça.
A nossa pauta.
Cabeça.
Chico Malta, hoje a gente destaca uma importante figura, né? Um importante artista faria, ou melhor...
Não vai falar do César Cielo?
Tá acabando o programa?
Tá acabando.
Não vai falar do César Cielo?
Começou mais tarde, hein?
Então, vamos falar.
Você podia ter falado no
seu destaque. Ah, mais de 5 minutinhos, né?
Vamos lá então, parabéns, vamos lá. Cielo. Pronto, vamos lá.
Monstro.
Monstro. Por favor, Vitor, explique por que Cielo é um monstro.
Campeão mundial, mais
porque
uma vez.
Porque você põe o cartão de crédito e funciona bem, é isso?
Mais uma vez, 50 metros borboleta, campeão mundial... É uma prova
em
que ninguém fez o tempo que se esperava. Os tempos das semifinais eram de 22,80 e 1,80 e pouco. O ano inteiro ninguém tinha feito menos de 23 segundos e ninguém fez menos de 23 na final. Mas o Cielo acabou ganhou outra vez. Aí eu vejo o pessoal falando do doping. Olha, eu não vou ficar jogando tudo para cima de todos os atletas, mas só conversar um pouquinho com o pessoal da preparação física. O doping não é uma questão só dos vencedores. Eu não aprovo, mas não é uma questão só dos vencedores no esporte. Estão reclamando que o Cielo foi pego um tempo atrás. Eu gosto sempre de lembrar que o Cielo teve que treinar para conseguir ser um atleta de ponta na Universidade do Alabama, se eu não estou enganado, posso estar enganado. Ou seja, o investimento para se transformar num atleta de ponta em nível olímpico e mundial foi feito principalmente por uma associação norte-americana, não brasileira. Ou seja, tudo que ele conseguir é mérito dele. O país não pode cobrar nem ninguém, absolutamente nada do Sérgio Cielo.
Ninguém ajudou.
E eu sou fã dele. Ninguém ajudou e na hora de cobrar, ninguém vai cobrar também.
Exatamente.
Apesar que cobram.
Beleza, beleza. Olha, hoje aniversário de 19 anos, né, da morte.
Do Mussum. Do Mussum, Mussum que Cacilde. É um dos grandes ídolos de infância. O cara que marcou a infância grande, de muita Mussum. Gente, né? Pra mim, o melhor dos Trapalhões, disparado. E um grande sambista, né? Um grande sambista com os originais do samba. Nós vamos fechar o programa com a música dele.
Torcedor do Vasco da Gama.
Cacildes.
É, mas antes eu queria fazer um comentário aqui. No Facebook não para toda hora as pessoas...
Os centranautas não dormem.
Não, as pessoas não param de ficar elogiando o Papa Francisco por vários motivos e que eu concordo. Tal. Não vou entrar em questão religiosa aqui, mas só uma coisa. Ficar elogiando só porque ele falou quem sou eu para julgar os gays, cara, não é nada extraordinário o que ele falou. Aliás, não é mais do que obrigação de falar isso. Desculpa, não é mais do que obrigação de falar isso.
Instituição, igreja, com essas questões, é uma coisa bem conservadora, muito séria.
Então foi genial o que ele
falou. Ele coloca um dedo no vespeiro bem complicado e...
Mas ele falou ele não falou instituição católica.
Não importa, ele é o principal nome da instituição hoje em dia.
Ele está
dando um passo à frente.
Então eu acho que ele devia ter falado, a igreja não deve julgar os gays e os gays vão pro céu.
Chico, ele deu um passo à frente. Agora a Igreja Católica está em 1615, pelas minhas contas.
Ele deu um passo à frente,
tá bem.
No momento que os gays sempre dão um passo atrás.
É. Nossa, que beleza, hein?
Viada infame.
Olha, vamos terminar com originais do samba.
Esse programa de hoje não foi bom, viu? Já foi programas melhores. Várias dessas.
Vamos lá ouvir o Mussa cantar aqui na Central 3. Muito obrigado, tá bom? A gente volta na segunda-feira com mais titulares, logo mais disponível para você em
podcast. Vamos falar do Banco do Vaticano também, gente.
Vamos ouvir os originais do samba. Obrigado, gente. Grande abraço a todos vocês. Central 3, continue com a nossa programação, tá certo? Agora 9:08.
Estou apaixonado, estou. Estou apaixonado, estou. Pela dona do primeiro andar. 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 Pela dona do primeiro andar.
É a homenagem da Central 3 aqui para os originais do samba e, claro, para o Mussum em particular. Hoje, 19 anos da morte do Mussum. E temos aqui, né, deixa eu destacar aqui, a gente teve convidados aqui hoje no estúdio, a galera que assiste, né, o nosso titulares aqui pela Central 3. Oi? Aliás, assiste aqui no ambiente e ouve, né? Bom, é bem lembrado, Vitor. Pode chegar aqui perto do microfone. Qual que é o seu nome? Peraí, acho que tem que ligar aqui. Agora eu liguei, manda ver. É André?
André,
tá certo, André. E o Chico Malta, eles queriam divulgar aqui uma fanpage, é isso? Qual que é o lance?
Sem firula.
Sem firula?
Sem firulas.
Uhum.
Ali no Facebook, é só procurar que aparece.
A certo.
Gente tenta escolher conteúdos do futebol que a gente gosta, que a gente acha diferente do que uhum. sai por aí.
Tá, sai um pouco do eixo, né, que se fala normalmente na internet.
Isso, e que a gente acha que é bom e que vale a pena ser lido, visto, ouvido.
Tá certo. Então é só procurar lá no Facebook, tá lá no facebook.com/semfirulas, é isso? Então, beleza. Olha, muito obrigado pela participação de vocês, né, por estar aqui no estúdio com a gente. Valeu mesmo. E qual que é o nome do seu companheiro, seu amigo, né? Não vou pensar que vocês são namorados. Qual que é o nome?
Sou amigo.
Hã?
É Guilherme Dorff.
Guilherme, tá certo. Então a fanpage é de vocês dois. Então tá bom, boa sorte aí pra vocês, tá bom? Que dê tudo certo aí, que os assuntos fluam cada vez de forma mais bacana. Bom, a gente termina agora de fato o nosso titulares e de volta na segunda-feira que vem. E olha, tem amanhã, você não pode perder de jeito nenhum o nosso programa Tarde Demais, tá certo? Vamos seguir aqui com a nossa programação Queen, na Central 3.